Oi, pois é, viram este pequeno início de 5, 6 segundos em que eu não sei se está live ou se não está live. Well, agora está, porque se alguém está a ouvir é porque está live, ou não. Daniel, explica-me tu esse conceito, o que é live, o que é que não é? Como é que tu estás?
Estou bem, e estamos ao vivo para quem nos está a ouvir.
Nice.
É? Exatamente.
E ouvem bem, espero que ouçam. Ouçam aquilo que pretendem. E no fundo que tirem algumas dúvidas, se for o caso, ou então que continuem só a fazer exatamente aquilo que estão a fazer, mas na companhia de dois
RFM.
Loucos por
tecnologia. Olha, gostas do meu cabelo?
Não.
A sério?
Já está um bocado grande.
Pensei que não gosto de ver assim o cabelo farfalhudo.
Depende do.
Vais ver quando eu perder para aí 30 quilos. Vais ver como é que vou ficar.
Tu vais perder 30 quilos como? A usar um novo Apple Watch e fazer Fitness Plus, assim, aos pontapés?
E, ó Pedro, tu até merecias um... Por causa deste segue.
Não?
É, o Apple Watch está incluído na ideia.
Nessa promessa.
O Fitness Plus, talvez. Talvez.
Mas, talvez. E tu já o tens aí? Qual é
já?
A cor que eu não consigo ver daqui?
Este é pertinho. Este é pertinho. Não fui
este
para vermelho,
ano,
fui para stainless steel porque as cores, embora pronto, eu tenha tido vermelho, não é? O 6 era vermelho porque era aquela cor diferente e eu gostava. Este ano as cores tipo são, não tens tipo cores neutras, não é? Não tens um preto, se quisesses, no alumínio. Não tens um silver que seja prateado, portanto é tudo aquela luz das estrelas, aquele midnight blue, não sei o quê, ou seja, aquela...
Sim, eu fiquei um pouco triste, pá. Yeah. Isto é, para mim foi uma...
E titânio não está disponível ainda, só para
pois,
novembro, agora dezembro.
É um bocado estranho.
Por isso fiquei naquela.
Ainda bem, porque pá, a Apple lançou um Apple Watch Series 7 com 5 cores e nenhuma delas é prateado puro, que é o que eu queria. Portanto, temos verde, que é um verde muito elegante. Temos um azul meia-noite, que eles chamam meia-noite, mas pá, isto é meio azul. Há outro azul mais claro
que é o azul 4 da tarde.
E vistoso, já. Tem um vermelho Product Red, que também puxa aqui um bocadinho para um tom mais rosado. E tem um último meio dourado, meio branco, que é o Luz das Estrelas,
Epá,
ou Starlight.
O Product Red chateia-me, porque eu não percebo o que é para a Apple. Não consegue pegar e manter a mesma cor. Todos os Product Red deles seriam o mesmo vermelho, mas não. Não, não é? O vermelho até o seu mais bonito foi o 10R.
O 10R e o 12
o 13,
são iguais.
Sim.
Desculpa, o,
12?
O 10R e
o
13
o 10, são,
os 13
são iguais.
Mas o do 11 não é igual.
O de 11 era meio cor de rosa,
é
o 12
claro.
Também.
É muito
o
claro.
Relógio, por acaso, a cor bate certa, até. É um vermelho bonito.
Mas este ano acho que o vermelho do Series 7 é diferente do teu vermelho Series 6. Pelo menos de acordo com o website.
Não os
tá.
vi, sabes que opá, fui buscar e pronto, é aquilo é andar, é fila, toca a passar. Mas depois quando tiver a oportunidade vou ver mais.
Daniel, mas deixa-me já perguntar-te, foi só curiosidade, porquê que tu decidiste trocar o teu Series 6 pelo 7?
Qual é a resposta que tu queres?
Quero uma resposta verdadeira. Perguntei-te, foi
é
só
verdade?
Por curiosidade?
É porque eu troco todos os anos. Há 4 ou 5 coisas que eu troco todos os anos. O Apple Watch, o iPhone, o iPad e o meu MacBook. Pronto.
Mas
pronto,
e se não,
troco.
Fosse por esse, se não fosse por essa força de hábito, tu consideravas que este ano era um ano em que tu trocarias? Se fosse eu, aconselhavas-me a trocar? E se eu tivesse o 6 para o 7?
O ecrã é engraçado. Nota-se a diferença de um 6 para o 7. Isto é tão estranho de explicar. Se há uma razão lógica para gastar mais 500€, não. Não acredito, não é? Isto é tão estranho de fazer e dizer às pessoas. Não, porque lá está, é a coisa mais certa a dizer. Não gasta aqueles 500€. Ou vendes o teu e compras o outro, são mais 200€, não interessa. Agora lá está, se tu estás a ponderar comprar, porque, por exemplo, para ti... Se é uma cena que tu não queres saber, não ligas. Se para ti um SE chegava, então não faz sentido. Agora, se tu gostas de ter um ecrã um bocadinho maior e isso faz diferença, é uma diferença. Basicamente é a diferença. Não é?
Pronto, porque no fim de contas, em Portugal, pelo menos tu neste momento podes comprar um de 3 equipamentos, ou todos se quiseres.
É igual.
Menos, se eu comprava só um. Tu podes comprar um de 3, sendo esses o Apple Watch Series 3 por 229, começa em 229.
Esse ainda está à venda.
Tá, e já lá vamos. Depois tens um Apple Watch SE a começar em 309. E eu digo a começar porque todos eles, malta, se vocês virem, o começo ou o preço menor é para o modelo de menor dimensão. E depois tem a começar em 439 um Series 7. Ou seja, no final de contas, e ignorando totalmente o Series 3, porque a verdade é uma, neste momento, nem que seja apenas por uma questão estética, quando olhas para o ecrã ligado, não podes comprar um Series 3. Eu digo não podes porque não faz mesmo sentido nenhum em 2021 comprares um equipamento que...
O Series 3 não, por amor de Deus.
Do ponto de vista visual é mesmo outdated, não, é mais, não há outra palavra para ele. E não deixam de ser, ele não deixa de ter uma diferença de 90€ sensivelmente para o SE, pá, mas compensa muito mais o SE por esse acréscimo de preço, mas muito mais. Agora, entre o SE e o Series 7 é que para mim já não sei se seria algo que eu não pensaria uma ou duas vezes e compraria sempre, acho eu, o SE. Até nem que seja pelo facto dele ter cores normais, por assim dizer. Mas sim, era como tu estavas a dizer. O Series 7 tem. Primeiro é mais recente, já não é. Já tem um gap maior face ao SE que tinha o Series 6 ou até mesmo os anteriores. E portanto fica mais fácil ir para o mais recente. Mas ao mesmo tempo, só mesmo se tu não tivesse tido um Apple Watch nos últimos anos.
Não, porque a cena repara. O salto do SE para o 7. É aquela cena que é, se tu queres o ecrã sempre ligado, não é? Pronto, se queres o ecrã sempre ligado, se queres mais uns sensores, não é? Aquilo tem o ECG, não é? E o
SPL2. Ou seja, a diferença entre eles é o ecrã sempre ligado no Série 7, mais 20%
da ecrã. Ou seja, o ecrã maior?
Do SE, sim.
Sim. Em 20%. Estás a ver mesmo a comparação. Ok.
Tens a questão da app do oxigênio, tens o ECG. E tudo o resto eles são minimamente similares, pronto. E depois, ou seja, não há grandes diferenças
entre eles. O carregamento agora é mais rápido no certo. Ou seja, nós acabamos de dizer todas as diferenças entre um Apple Watch, entre um Series 6 e um Series 7. Eu não sei como é que a malta fez reviews de 10 e 12 minutos. Eu não sei se vou conseguir.
É muito complicado, porque é mesmo isso, ou seja, é o ecrã que é maior e é mais, pronto, é teoricamente mais incrível que os dos modelos dos anos.
Não, o ecrã é efetivamente maior, nota-se logo a diferença, e há uma cena que é tu quando olhas para o ecrã, aquela cena de se ver de lado, vê-se melhor de facto. O ângulo não precisa de ser tão, tão direto, não, é? Não precisa estar a olhar logo assim tão de cima para ver, e a diferença do ecrã nota-se no tamanho, efetivamente.
E depois as outras diferenças são muito, dependem muito daquilo que tu quiseres. Ou seja, para a malta que não acredita piamente que o Apple Watch seja sequer uma ferramenta de, com algumas questões a nível de, não de saúde, mas de fitness ou o que seja, que lhe quisermos chamar, então
é aquilo que tu usas o teu Apple Watch, principalmente, certo?
Sim, mas eu estava a referir-me na questão do oxigênio, até do, do ECG. Se não for esse o caso, porque há muita malta que, well, à partida defendo que o Apple Watch não tem capacidade de ajudar medicamente, então o SE serve perfeitamente porque não tem esses sensores e também não são necessários. Se tu quiseres apenas o relógio para fazer fitness e inclusive a natação e tudo mais, aí mais uma vez o SE também serve para o que precisas. Agora, o Series 7 tem um ecrã mais elegante, mais promissor e melhor. Tem uma resistência muito maior à queda, e não só no vidro, mas também no próprio ar metálico, e até uma resistência muito superior ao pó. E por outro lado, pronto, não deixa de ser o Apple Watch mais recente, portanto, também é aquilo que há.
Pois, aliás, este é o primeiro que tem resistência ao pó certificada, não é? Que tem a certificação para resistência ao pó.
Sim.
Tanto é que do lado da grelha, não sei porquê, mas agora a speaker é. Em vez de ser duas grelhas como tinha antes, não é? Agora tens uma só. Não sei se fizeram alguma alteração a isso, terá a ver com isso, terá a ver com as pressões, se tem a ver com, pá, com a caixa em si agora estar ligeiramente maior, que também se nota um bocadinho. Parece que não, mas também se nota. E eu sinto o peso porque vindo do alumínio para o aço, nota-se um bocadinho o peso, que o aço é um bocadinho mais pesado. Mas é curioso estas dimensões. Tipo, repara, o telefone, porra, o Apple Watch mais pequeno neste momento está... O Apple Watch neste momento mais pequeno está 1 milímetro...
É 1 milímetro mais pequeno, maiores iniciais. Qualquer,
né? Exatamente, porque agora é 41... Dança, não, ou seja, os tamanhos eram 38, 42, depois passou para 40, 44, sim, e agora passou para 41, 45.
E eu tinha-te dito no início, isto é, há vários meses, que dependendo das diferenças no Apple Watch, se calhar ponderaria comprar, mas sempre um modelo menor, porque tantos anos depois cheguei à conclusão que, embora goste bastante do tamanho, que é o 44 do Series 4 que tenho, tu tens, acho que um, o 40... Pequeninho. O 40 dava perfeitamente, e o 41 eu sei que é ótimo, não era preciso mais, e sempre dá para fazer, se calhar com a diferença, compras uma boa correia, ou compras ou pagas por um seguro, uma teta qualquer. Agora, pergunto até a ti, porque nós falamos disto muitas vezes nos últimos meses, porque é que tu achas que eles não estão iguais? Porque é que não esperavas diferenças maiores?
Mas eu acho mesmo que a Apple teve problemas com a produção. Aquilo que se disse da Apple ter problemas com a produção, eu acredito mesmo que tenha sido verdade. E que isto tenha sido um... Vamos entregar qualquer coisa. Ou seja, isto pode ter sido uma mistura entre o ecrã que eles iam entregar com a caixa que não queriam entregar. E por isso é que, se calhar... Obviamente estou a falar sem saber, não faço a mesma ideia, mas... se calhar é por causa disto que... Que os relógios vieram mais tarde que o habitual, não é? Que as caixas em titânio não estão disponíveis ainda, não sei. Pronto, talvez será para um ano, não? O Series 8, ou será que lhe vão chamar o Apple Watch X? Se calhar vai ser o Apple Watch 10.
Podiam chamar alguma coisa, estou
farto. Podiam olhar a meter manotes. Acho que era fixe poder meter manotes no Apple Watch com o Face ID.
Manotes não digo, pá, mas fora de tantas. Eu não percebo como é que o Apple Watch não tem um leitor de impressão digital no botão.
Mas para quê? Para quê?
Para quê? Para eu deixar de pôr aquele código chato quando tiro e ponho o relógio?
Estás a brincar?
Não.
Não faz sentido.
Para mim faz. Eu tenho sempre
pôr isso toda a vez. Não faz sentido porque... tu até no iPhone tens de meter o código para conseguir entrar depois na impressão digital, certo? Para fazer a autenticação na impressão digital.
Eu ligo e desligo.
Ou passado um tempo.
Mas é que estou a falar, é diferente do... Eu muitas vezes, por exemplo, faço o exercício, e meto o telefone e meto o relógio a carregar porque vou sair depois. Volto a pôr o relógio no pulso, código.
Sério? Eu não consigo. Isto é um problema, ou seja, um código de 4 dígitos que demora...
Não são 4, eu tenho 6 e é uma seca.
Mete 4.
Não posso.
É, não podes.
Não posso.
Não podes.
Mas pronto, opá, não sei. Há coisas que são gimmick. Se fosse outra empresa qualquer, só pelo
para o sensor de impressões digitais. Se fosse a Xiaomi, tinha.
Tinha, então não te queixo, é verdade.
Até tinha 2, um de cada lado e na croa.
Até que me pediste no Gozo, estavas-me a falar no Gozo, numa Notes. Eu digo-te, pá, eu antes no Gozo prefiro uma leitura de impressões digitais.
Olha, mas o relógio... Ou?
Uma coisa no software, que também é um ponto que poderíamos falar, porque há diferenças que o Series 7 tem face aos outros relógios que são mínimas, mas que existem e que estão no...
O teclado que foi roubado, basicamente...
Mas antes de mais, algo que eu vou referir para sempre, que poderia estar presente no Apple Watch, já que é um acessório que eu só posso usar com o meu iPhone, é a capacidade de eu ver no meu Apple Watch a bateria dos meus outros devices, nomeadamente do meu iPhone.
E ter uma calculadora no iPad?
E ter uma calculadora no iPad, só assim. Opa, eu sei que os ecrãs dos iPads não têm também...
Não tem espaço.
Não dá para
pôr. Não, sabes qual é que eu acho que era o problema? Eles faziam o port, imagina, da calculadora do iPhone para o iPad, não é? E a calculadora do iPhone sempre teve aquele fator wow, que é quando metes aquilo na horizontal, fica uma calculadora científica. No iPad, não. Então, quando tu vendesse aquilo na horizontal, ficava, sei lá, uma calculadora gráfica.
Transformava-se do Tony Stark.
Sim, por exemplo. Se calhar é por causa disso que eles não querem explodir a malta. Não, não querem fazer outra. Anyway.
Mas isso de bateria era uma cena que eu gostava imenso. Continuo aqui a dizer, ao final de 2 ou 3 anos, era só uma coisinha, malta. É só mesmo eu saber que no meu pulso posso ver a bateria do meu telefone idiota. Que está, tipo,
pois, mas repara neste problema. A Apple acha que... Isto já me ouviste dizer isto numa review qualquer, tipo no iPhone 13 Pro, é provável. A Apple acha que tu não precisas de ver a bateria. A bateria é um não evento no iPhone, não existe. Tu tens cheio, meio cheio
e power bank, que é o que meio, eu tenho passado na minha vida.
E depois tens 20, 10 e morto. Certo? Que é quando recebes alertas, 20%, 10% e morreu. Mas ali é. Isso são os AirPods. Mas é sério. Mas ali de meio para cima não interessa. Está sempre cheio. Sempre cheio.
Tá, tá.
E o Apple Watch seria mais ou menos isso.
Está sempre cheio até às 10 da manhã. Não, mas depois, às 11 começa a vacilar. Oh.
Dia e meio de bateria, não tenho problemas nenhum.
Pedro, são 11h20 e tu tens a mania que fazes hotspots com o teu telefone.
Pois.
Meio um quarto, 20%.
Mas olha, voltando ao Apple Watch então. Outra cena interessante que eu ainda não tive a oportunidade de experimentar porque fui buscar o relógio hoje de manhã. Portanto, eu não sei que horas é que isto estarás a ouvir isto, mas ainda não o carreguei. E tenho sempre um problema quando é para pegar e para passar o eSIM de um relógio para o outro. Todos os anos é a mesma coisa, tenho que explicar à pessoa. É um relógio novo, sim. Demora uma hora quase para fazer isto. Mas estou curioso para ver a cena da carga rápida, se bem que eu nunca tive grandes problemas com a bateria, sinceramente. Porque eu, como não durmo com o relógio, não. Porque na cama tenho um sensor. Portanto, acabo por não dormir com o relógio para a cena do sono. E o despertador, eu tenho um filho, por isso não preciso de um despertador para já, daqui a uns anos talvez.
Eu gosto muito de despertar com Apple Watch. É pena que eu desperte sempre antes.
Aqueles tapazinhos no pulso é fixe. É melhor do que acordar com um miúdo aos berros. É melhor. Mas olha, estou curioso com a integração agora com a cena do Gym Kit que eu vou ter agora, com o aparelho novo que comprei para ver se meto o meu cardio no sítio. Estou curioso para ver isso. Pá, continuo a achar a integração com o Fitness Plus incrível, e tu mais do que ninguém que eu conheça reconhece isso, porque eu estou sempre a receber: o Pedro acabou mais um treino do Fitness Plus, e eu não devia estar a trabalhar a esta hora.
Então, às 8h30 estou a acabar o meu treino.
Pois, tens treino, tens vida de CEO, não é? Levantas-te às 5, vais correr, não sei o quê, tomas o cafezinho.
Não, só tenho tomado café depois dos treinos. Portanto, eu prefiro treinar primeiro. As pessoas, se calhar, estão a ouvir e estão a dizer: mas és maluco? Pá, não sei, eu não acordo com muita fome. Eu acho que, e aqui um pequeno parênteses de uma lição de nutrição ou de qualquer outra coisa que vocês queiram chamar aqui no Tech and Talk. Malta, nós tomamos o pequeno almoço porque o nosso cérebro acha que o pequeno almoço é uma coisa que temos de fazer obrigatoriamente todos os dias. Mas se vocês forem a ponderar bem, principalmente depois de um jantar mais pesado, mais louco que vocês tenham tido na noite anterior, a probabilidade de vocês acordarem com fome de manhã, conscientemente, atenção, vocês têm que estar conscientes se têm efetivamente fome ou não, pode ser bastante pouca ou negativa. E às vezes acontece-me isso. Por exemplo, quando o Daniel está comigo em Portugal e eu passo um dia inteiro com ele a virar sítios...
Quando não, chegas não à noite não consegues comer.
Não tens fome no dia seguinte. Almoço não tenho fome do dia seguinte.
Eu também não. Por exemplo, agora apetecia uma Coca-Cola. Não sei porquê. Estes gajos entre. É. Coca-Cola. Será do Guaraná.
E a Coca-Cola, como é sinónimo de felicidade, felicidade também é para os utilizadores do Series 7, os dois mostradores que eles podem usar e que mais ninguém pode.
Pois é.
E o que é que é mais? Ah, e o teclado que tu disseste.
O teclado tem uma cena, eu tenho uma relação, odeio com este teclado, porque o gajo que fez a primeira aplicação com um teclado igual para o Apple Watch, curiosamente ele falou comigo na altura, porque ele, pronto, andava a mandar umas cenas para o pessoal reconhecer o produto e não sei o quê, mandou-me se eu queria experimentar a aplicação, no teste, não sei o quê. Pá, e fico triste em ver que a Apple pegou, mandou-lhe um e-mail a dizer: olha, a tua app vai levar um bump daqui, não é? Vamos fazer um boot-off e tirá-la daqui da App Store porque não está em conformidade com as normas. E de repente a Apple pega e lança uma cena igual. Pronto.
Acho que não foi jogar. E agora, pergunto-te, achas que é útil? Ou seja...
Pá, não usei. Não vou mentir. Não vou mentir.
Mas, por exemplo, eu já usei várias vezes a Siri e ultimamente eu não uso, pá, porque... Eu não sei se é pelo facto do meu iPhone estarem todos os meus devices estarem em inglês, não é? Eu não percebo porquê. Houve uma altura que eu usei muito a Siri para editar texto e me enviar mensagens e funcionou sempre perfeitamente, pá, mas perfeitamente. Depois parei porque eventualmente ela acha que eu vou falar inglês e eu estou a falar em português e ela depois não entende.
Tu consegues mudar isso? Eu acho mais interessante. Eu gosto do ditado. Acho que o teclado é mais interessante do que o Scribble, aquela cena de fazer as letras que nunca acerta
Ai, isso é
comigo.
tão parvo. Isso é
Pronto.
só giro, não é interessante.
Pronto, não, só funciona para um gajo dizer um Y. Para isso, usa as respostas rápidas, não é? Que tem lá sempre um sim, não me chateias, não há problema que
Ligo-me
não se
mais
trata.
tarde. Call me later, não sei o quê.
Sim. Agora, o teclado, pronto. Acho que o teclado acaba por ser um bocado interessante para isso mesmo, para pegar e dar essas respostas rápidas. Ah, de certeza que vai haver quem escreva naquilo. Né? Até porque podes usar o swipe, não podes? Tenho a impressão que podes.
Podes usar swipe e podes
Pronto.
escrever.
E eu comecei a usar muito mais o swipe agora no iPhone, porque funciona razoavelmente melhor do que o que eu estava à espera.
Acho que sim, funciona há bastante tempo
Mas eu
ainda.
nunca fui gajo de usar o swipe, sempre me fez confusão. E agora
Quando a
comecei
Apple
a usar
introduziu o
mais.
swipe a primeira vez, já eu usava o Gboard e parei de
Sim,
usar
o
para usar
Gboard,
só
sim.
o teclado.
Sim.
E eu gosto do swipe da Apple. Embora às vezes o teclado parece meio burrinho, pá, meio que não. Mãe não é uma palavra que eu conheça. Mãezinha, sim. Mãe, não conheço. Fica M-A-E, sentil.
Mãe.
Ok.
Mãe. Mãezinha. Não
Mãezinha, ele
conhece?
pergunta se eu quero mãezinha.
A sério?
Quando eu estou com mãe, ele pergunta logo: queres mãezinha? Não,
Ah,
não.
sabes que o predictable, né? O teclado prevê a previsibilidade daquilo que tu vais escrever é baseado também naquilo que tu escreves normalmente.
Ah, mas eu não escrevo isso.
Não acredito.
Tenho muita pena, mas não
Tu és menino de
escrevo.
chamar mãezinha. Tu chamas mãezinha à tua mãe, já te ouvi dizer isso
Não,
várias vezes.
não,
E
nunca.
mamãe?
Não.
Não? Ok. Olha, e Apple Watch então, não vais trocar?
Óbvio que não vou. Imagina, eu estou felicíssimo porque eu acertei no Apple. Já te disse isto uma vez, eu acertei de caras no Apple Watch. Foi o
Pronto, a
Series
sorte é que vais
4
receber um Apple
primeiramente.
Watch vermelho de
Não
presente.
quero.
Está aqui um cadeau. Um
Não.
cadeau.
Ah, by the way, e para quem tiver Apple Watches antigos, isto é verdade, o Apple Watch, desculpem, WatchOS 8, está muito bom. Ou seja, não tem nada diferente. Algumas coisas, algumas aplicaçõezinhas da Tanga tornaram-se mais simples de usar no relógio. Nomeadamente a própria aplicação do telefone ficou bem mais simples porque os botões no fundo aumentaram um bocadinho de tamanho, ficou mais minimalista, etc. Mas digo-vos que no overall, como sempre, a Apple conseguiu dar ali um tweak, diminuiu um bocado o tempo das animações, o relógio parece muito mais rápido e fez tipo 3 ou 4 anos. Portanto,
É
eu estou a gostar.
incrível. É incrível comparar o Apple Watch original, que ainda aqui tenho, com o Apple Watch de agora. É absurda a diferença.
É muito grande. E a grande diferença está, eu para mim, lembro-me de ver este produto evoluir. O Apple Watch Series 3 até hoje é o que teve o salto maior a nível de performance. Ou seja,
Sim,
face aos
processador.
anteriores. Hoje em dia, seja pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo
Sim, tanto é
4,
que o
pelo
processador
7
aqui
já
dentro
fala.
deve ser. O processador aqui eles não dizem nada, portanto deve ser o mesmo. Espero agora que o iFixit faça o teardown. É mais 3 ou 4 dias. E se calhar nem tanto. E aparece já aí.
Portanto, sim, acho que quem tiver. O Series 7 é um super relógio, sim, uma vez mais. Pá, se tu tiveres
Sim,
um original,
continua a ser
ou um.
o melhor smartwatch para um iPhone.
Se alguém. Sim, por um iPhone. Se alguém me disser que tem um Series
MacKibbitts
3,
diz isto,
por
é verdade.
exemplo, eu acho que trocava na hora. Claro que depois há sempre um ponto de. Podes gastar o dinheiro. É assim, também se aguentaste com o Series 3 até aqui e gostavas mesmo de fazer um super upgrade, o Series 7 é para ti. Se tu compraste um Series 3 há uns dois, se calhar 2 anos, e agora era a altura de só fazer um upgrade, o SE está perfeito e vais sentir grande diferença também.
Sim,
Mas.
o Watch parece-me ser um produto de 3 anos, não é? O ciclo normal, vamos dizer, para uma pessoa normal. Os
E
3
é, porque se
anitos,
tu
não é?
compras o original, depois tens o 1, o 2 e o
Repara,
3 e mudas
a
no 4.
Cláudia está com o 4.
É o que eu tenho, é o melhor.
E já lhe perguntei, ainda agora, tentei convencê-la e ela, não preciso, não preciso. E pronto, funciona.
Funciona. Eu acho que esse foi o
Funciona.
grande problema. É quando faz um produto tão bom que depois a malta não quer trocar.
Sim. Mas isso, pronto. Isso é um iPhone. Olha, curiosidade. Consegui convencer um amigo meu a comprar um iPhone, um 13 Pro. alguém que sempre foi Android, tinha um S7, pá, nunca foi gajo de ligar a telefones por acaso, e disse: compra o iPhone. Não quero, não gosto de Apple, não gosto de Apple, compra o iPhone. Ontem recebi uma iMessage dele. Ele: já estou azul. Eu: peraí, calma, já foi buscar o telefone. Estamos a ver aplicações. Ele: olha, já instalei tudo o que era da Google aqui. Sério? Tudo. Só queria um widgetzinho com a pesquisa da Google. E eu: João, puxas para baixo e escreves no Spotlight quem queres procurar. E ele abre-te o Google. Anyway.
Abre-te o Google, abre tudo. Que é muito melhor.
Tudo. Abre tudo. Pá, mas ele diz: olha, o hardware é muito bom, o OS é fluido, gosto, o som tem muita qualidade, mas pronto, vamos ver o que é que se ele ainda está a gostar da experiência.
Vamos ver.
E eu disse-lhe que o trazia um podcast, acho que era um podcast interessante ver alguém que, de facto, ele não é um hater, mas não gosta das políticas, e foi o primeiro iPhone que ele comprou. Acho que é uma perspectiva interessante para quem nos ouve, que pronto, nós temos uma perspectiva um bocadinho mais fanboyzada no iOS.
Não, calma.
Pronto, eu tenho uma perspectiva mais fanboyzada no iOS, tu não. Mas não sou cego, atenção. Sou, Pedro, não sou. Acho que não sou cego.
Não, quem disse?
Tu,
isto nos tweets é aquela trend nova, malta, que surgiu há cerca de...
Agora dá dislike nos
tweets. Se calhar há 48 horas, 72 horas, que é: o Daniel não é fanboy da Apple. E agora, bandeirolas vermelhas, red flags.
Que, a sério, isso apareceu?
Não apareceu, tipo, contigo, mas apareceu.
Não, mas é um trend agora, é?
É.
Ah, tenho que fazer isso então.
Tens, se calhar...
Se calhar vou fazer.
O Filipe é fantástico no Fortnite.
Isso. Ok. Vamos deixar de dar ideias à malta. Pessoal, é isto. Acho que não temos mais nada para dizer da Apple Watch. Está tudo dito.
Culpa é Tim Cook. Tim
Cook é top. O legado dele vai ser music e TV.
Se o legado dele fosse um iCloud, eu já ficava tão feliz. Assim, o iCloud a funcionar. Ele ainda vai.
Sim.
A funcionar.
Sim, os cheiros. O resto funciona bem. São os cheiros. Por favor, Tim Cook. Pelo menos que quando apagas um cheiro, que vá para aquela cena, tipo, que dá para recuperar.
Essas coisas. É o chamado reciclagem.
Sim, depois chegas lá e dizes: não tem nada aqui. Que diz,
e recuperar. Ou então, imagina, quando apagas um cheiro, ou vários.
Uhum.
Tal como eu hoje recebi, que é 8 notificações, mas pronto, prefiro receber 8 do que nenhuma, do OneDrive a dizer: Pedro, cuidado, apagaste uma quantidade de ficheiros. E eu: ok, boa, obrigado, amigos. São inúteis, mas eu agradeço-vos. Obrigado por me lembrarem que eu apaguei ficheiros que eu queria apagar, efetivamente. Agora, é diferente quando tu vês ficheiros desaparecer. Eles desaparecem e tu vais à reciclagem e eles não estão lá.
Não consigo ter a música porque não foi a tempo. Mas é os cheiros do iCloud. Olha, isso é o segundo podcast, não é? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tech and Talk. Estou a falar do iCloud. O iCloud é uma merda.
Falhou?
Não. Falhou? O iCloud é um... Eu disse a palavra merda, mas é um cagalhão. Gosto do iCloud. Gosto daquilo que se faz com o iCloud. Já falámos isto diversas vezes. Acho que o iCloud é uma ideia fixe. Os novos produtos do iCloud, os serviços, acho que são bons. Então o Hide My Email funciona super, super bem. E de repente apareceu mais uma carrada de serviço desse tipo. Aliás, já existiam outros. Mas o 1Password fez uma cena fixe com o Fastmail, que é: tu agora também podes criar e-mails desse género. Que basicamente são random. Depois podes chegar lá e apagar. E dar um delete naquilo. Mas a gestão de ficheiros do iCloud aqui é muito má.
É muito estranho.
Eu acho. Pá, obviamente que eu gosto da integração, obviamente nativa, não é? Com o macOS e com o resto. Mas é a partilha de ficheiros que me parece que falha. E é aquela cena das fotos. Por favor, parem de sincronizar.
Eu nem entendo, nem percebo.
Deixem um gajo chegar às fotos e dizer: olha, eu quero arquivar estas fotos. Nem que seja só isto. Eu quero arquivar estas fotos. O gajo seleciona ou diz que... Pá, ou então um arquivo automático. Eu quero arquivar as minhas fotos automaticamente. Porquê é que eu tenho que ter a mesma biblioteca de fotos no iPhone e no iCloud? Embora tu possas ter a biblioteca de fotos, aquela cena também reduzida, no iPhone para não ocupar tanto espaço, porque é que eu tenho que ter as minhas fotos todas ali? Não, todas para o Google Fotos, não. Depois apago do iPhone.
É o que eu faço. Está tudo para o OneDrive, sempre.
Uma Só pastilha. Que eu efetivamente gosto das memórias do iCloud. Do
eu
Fotos,
gosto são boas. Cenas. Eu gostava de ter lá tudo. Pois. Mas, opá, não dá. Não dá porque aquilo é... Aliás, a Apple é tão boa, e para acabar com este tema, que, pá, se tu tirasses as fotos e ao fim de, vamos dizer, 5 dias, ou 10 dias, ou 30 dias que fosse, elas podiam desaparecer de uma vez do iPhone, se eu tivesse 100% de certeza que elas estavam no iCloud, bacanas, organizadinhas pelos álbuns que eles gostam tanto de organizar na aplicação das fotografias e não sei o quê. Agora, eu não sei o que é que elas lhes acontece. Então o que eu faço é, OneDrive, upload, adeus. Mas, e apago do iPhone, olha, paciência, paciência.
Pois, mas está.
Há uma treta.
É sim. O que é uma treta também é agora irmos embora. Mas tem que ser. Ficamos aqui para... Pessoal, próxima semana há mais um evento de Apple. Eu e Pedro vamos estar aqui a falar mais um bocadinho, a discutir os novos MacBooks, os possíveis AirPods 3, mais que será o Mac Mini? Fala-se Mac Mini? iPads não, já foi. Não sei, vamos ver o que é que vai sair. Será um iMac? Estou curioso. Pessoal, grande abraço.
iMac Pro?
Não, isso acabou. iMac Pro, isso já não existe mais. O iMac Pro foi um stopgap entre o iMac e o Mac Pro. A malta queria alguma coisa Pro e eles então tiveram que lançar alguma coisa.
Achas que não há nada?
iMac Pro? Não, isso não existe mais. Okay. iMac Pro morreu. Agora se vier um iMac 31 polegadas ou 32...
Então também não há, então também não vai haver iPad. Então também não vai haver AirPods Max Pro. AirPods Pro Max.
Não, não Pedro, não. Por amor de Deus.
Não?
Não, essa é a tua ideia, não. Não acredito. Tá. Achas que vai?
Tu é que sabes, Daniel. Tu é que és o fanboy. Eu não sei nada.
Eu não sou um fanboy, não sou um analista. Tu és um analista. Tu podias ser um Mark.
Para mim, se tu me dizes que...
Pedro Carvalho.
Independente. Espera. Independent. Independent. E mandar aquela pinta.
Entre o meu pai também já fez essa piada.
AirPods Pro Max ou iMac Pro, depois do iMac que vimos no ano passado.
O iMac Pro não é AirPods, Pedro. O iMac Pro já acabou. Pronto. Eles descontinuaram o iMac Pro. O iMac Pro já não faz sentido. Tu tens o Mac Pro e tens o iMac, que é super capaz. Agora, tu vais ver este iMac novo a sair com um ecrã de 31 polegadas ou 32, não é? Que vai ter o M1X ou M2 ou lá o que é, com GPUs não sei quantos, 16 cores ou 24 a 32 cores ou lá o que é, com 32 GB de RAM.
Então vai se chamar iMac Max?
Não, vai ser um iMac 27 polegadas, 27 não, 31 polegadas, 32.
Ele vai ter um sufixo.
Não vai ter nada. É. Não okay. Vai ter nada. Porquê é que haveria ter? Nunca tiveram. Não me digas. Se houve uma coisa. Se lhe chamarem iMac Pro, eu compro-te um iPhone. Está aqui, é uma aposta. Compro-te, eu compro-te um iPhone 13. 13, não te compro o Pro, que tu não queres. Ninguém nem
pegar. Se for Pro, mini. Se for Pro, o coisa. Uhum. Podia ser um iPhone Pro, se eu quisesse. Mas...
Ai, tu agora queres um Pro.
Não, porque estás aí cheio de letra, ai, não vai ser nada Pro. E não vai haver AirPods Pro.
Então, se não houver, se não for um iMac Pro, o que é que eu tiro desta aposta?
Tu é que estás a dizer cheio de certezas. Eu nada, eu nem ligo rumores. Eu estou a zeros. Eu estou só a dizer coisas na minha cabeça, assim ao canhas.
Leste algum rumor? É que eu não li. Leste algum rumor que ia sair no iMac Pro?
Não li nada.
Não sei.
Estou-te só a dizer que entre estes dois...
Pessoal, e vocês? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Digam-nos no Twitter, no Tech & Talked. Digam também a mim. Eu sou o Moshi e o meu amigo Pedro é o I Pedro Carvalho no Twitter. Já sabem. Sigam-nos. Digam-nos lá o que é que vocês acham. Se vai haver, se não vai haver. Ah, depois da apresentação não vale. Não é? Não vale. E é isto. Pessoal, grande abraço. Vamos embora?
Sim.
Já sabem.
Vamos que eu vou escolher a cor do telefone.
Vamos lá.